atendimento na rua, Christian, é dos dois, né, cara?
É dos dois, graças a Deus. Eu acho que eu consegui fazer isso de uma maneira bem, bem elegante, bem boa. E eu fiz gol contra o Aimoré, estreiei com 17 anos jogando no time principal fazendo gols. Aí depois tem a passagem da ida para Portugal.
97 foi o ano que tu desabrocha, então.
Foi o ano da afirmação.
Da afirmação.
É isso. Tecnicamente, talvez, com certeza não foi o melhor ano.
Jogou Copa América, não foi?
Joguei, isso foi em 99.
Ah, 99, tá.
Copa América em 99 e a Copa das Confederações também no México em 99.
Mathieu, a seleção brasileira, como é que foi a primeira convocação do Christian?
Sinceramente, eu tava no shopping. Eu nem sabia que tinha convocação da seleção, porque não fazia ideia. Não vou bem no jogo, não sei nem quanto é que foi o resultado, só pra te dar uma ideia, não lembro.
Uhum.
Eu lembro de entrar no estádio, lá no Beira-Rio, e cara, vi tudo.
E ganhar no Beira-Rio, 1-0, com um gol de um colorado, que vibra tipo bicho, porque a tua vibração acho que foi mais marcante do que o gol.
Do que o gol.
Que sai muito, chega a arrepiar aqui. E aí tu começa a rodar nos clubes brasileiros, é isso?
É, daí depois ainda... Depois eu vou pro Japão, 2005. Ah, tá no Japão. Aí, antes de terminar a temporada, o Paulo Torre me chama.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um Assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, 19 horas, de vez em quando nas quintas-feiras. Hoje é segunda, né? Então hoje a gente tá aqui para trocar uma ideia com Jesus Christian. Calma, já vou apresentar o homem aqui antes. Tu que tá vendo a gente aí, te inscreve no canal, deixa o teu like também, o teu comentário. E de verdade, vai lá, se tu ainda não é inscrito, super importante a tua inscrição. A gente tá para bater os 400 mil inscritos. Vamos ver se até o final do ano a gente atinge essa marca. E falta você se inscrever, tá bom? Deixa o like também. Viu como é que tá bonito o negócio,
tá,
né?
Tá
bonito. Deixa o teu like também, o teu comentário, que hoje tem um assado muito bom. O homem foi monstro, mas uma carreira maravilhosa. A gente vai lembrar de toda essa carreira e, claro, esmiuçar os lindos momentos que Jesus Christian, tanto no Grêmio quanto no Inter e seleção brasileira, né, Christian?
Tem
coisa linda. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a vinheta e a gente volta já já. Porque o assado hoje é bom. Agora sim, a gente está de volta depois dessa vinheta para dar as boas-vindas para Jesus Christian, Deus o Negro Colorado! Como é que estamos?
Tudo jóia.
Firme?
Firme, sempre firme, sempre pra
Deus
frente.
Negro Colorado ou Deus Negro Gaúcho? Porque é dos dois, né?
É, dos dois.
Hoje é dos dois.
Dos dois. Eu sou gaúcho, né, cara? Então, não tem como fugir disso, é impossível.
O reconhecimento na rua, Christian, é dos dois, né, cara?
É dos dois, graças a Deus. Eu acho que eu consegui... fazer isso de uma maneira bem, bem elegante, bem boa, que hoje, né, me permite estar na rua e ser reconhecido tanto pelo lado gremista como do lado colorado, com carinho. Eu acho que isso para mim é o mais importante.
Porque tu é criado à base e uma das histórias mais legais é que essa história é muito boa. O vestibular do centroavantes que o Internacional fez. Que ano foi aquilo?
97.
97. Lembra comigo, Jesus Christian.
O Washington,
Coração Valente.
Alberto,
que foi campeão brasileiro Santos.
E Robigol.
O Inter contratou 4 centroavantes.
Ainda tinha o Luiz ainda. O Luiz Gustavo, que ainda ele era
Luiz
meia.
Cláudio.
Luiz Gustavo. Que era o meia do Cruzeiro.
Uhum.
Luiz, pô, gente finíssima, cara, muito legal. Que ainda quebrava o galho, ele era o falso 9.
E aí também estava na competição.
Ele jogou muitos jogos no início do ano lá com o Celso, né, com o Celso Roth, né, como centroavante, porque antes de começar o vestibular, o negócio estava difícil. Estava complicado.
Como é que essas histórias, os caras chegam, reúnem os caras e dizem assim, rapaziada, início do ano está começando, a gente vai fazer um teste aqui. Quem passar, fica. Quem não passar, não. Como é que foi?
É, isso foi uma grande sacada do seu, nosso saudoso grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o seu Ibsen Pinheiro. Na época, ele que lança isso, ele que fala sobre a primeira vez sobre isso. Mas, cara, não tinha, nunca teve conversa em relação a isso nos bastidores e isso não existe.
Isso é coisa da imprensa, foi a empresa que criou o
criou isso tudo. Lá, tu tinha que chegar lá, trabalhar durante a semana e o principal, chegar no final de semana e resolver. Porque é assim que funciona, né? Dentro de um time, de um clube de futebol. Os treinamentos da semana e depois o resultado do jogo.
É o que faz o jogo.
É, o que tu faz no jogo é o que vai determinar se tu vai passar ou não no vestibular, né? Se tu resolve, tu resolve. Se não resolve, tu vai ter que encontrar outro lugar pra resolver.
E vamos dizer, tu foi o cara que foi aprovado no vestibular.
É, eu fui o cara que, na reta final, acho que no momento exato, né, que foi ali nas semifinais do campeonato, eu não vinha jogando. Confesso que eu não vinha jogando muito o Campeonato Gaúcho. Porque naquela época ainda, Duda, não era como hoje, o calendário era diferente. Então, tu usava o primeiro semestre, né, o Campeonato Gaúcho, como uma preparação, uma prévia, uma preparação para o Campeonato Brasileiro que iniciava no segundo semestre.
É, então, hoje inicia em maio.
Isso.
Lá era já pouco mais adiante.
Pouco mais adiante, então dava para os clubes, até por questões financeiras, investir mais nos jogadores que tinha alguma dúvida, uhum, né, para ver se ele poderia ser utilizado no Campeonato Brasileiro depois. E foi o que aconteceu comigo e com vários outros.
O tal do vestibular, os outros, porque tu é base do Inter.
Base do Inter.
Mas tu sai e volta.
Sai e volto.
A trajetória como é que foi, Cristiano?
Eu jogo com 16 anos, fui campeão gaúcho em 92 jogando.
Jogando,
com 16 para 17 anos, jogando.
Campeão da Copa do Brasil, então.
Eu tava no primeiro jogo, na primeira eliminatória contra o Muniz Souto, eu tava no banco de reservas. Eu lembro como se fosse hoje, o Gerson ainda foi expulso, o Gerson foi pro gol.
Cara!
E aí eu tava no banco, eu recebi depois, né, na época do presidente Asmoso, a faixa de campeão da Copa do Brasil 92 e do Gauchão 92. E eu fiz gol contra o Aimoré, estreiei com 16, 17 para 17 anos jogando, no time principal fazendo gol. Aí depois tem a passagem da ida para Portugal, né, que são decisões que a gente tem que tomar, enfim, financeiras, isso e aquilo que era que eu entendi ali junto com a família que ia ser melhor para a gente. E eu vou para Portugal ali nesse meio tempo.
Pô, mas aí, vai menor de idade, então...
Ainda podia, à época.
Sim,
aí eu vou para jogar, não, hoje não pode. Aí eu fui com 17 anos, fiquei lá até os 20, 21 anos, foi quando eu volto para cá.
Então,
você
tinha contrato com o Inter?
Não, depois, com 19 anos, teve um acordo entre as partes, uhum, que eu tive que assinar um contrato nacional com o Inter e ficar emprestado.
Tá.
Lá fora.
Qual era o time lá fora?
Foi o Marítimo, que foi onde eu fui. Aí depois eu passei por Estoril, Estrela da Amadora e Farense.
Ah, passou quatro.
Foi
tudo Série A.
Tudo Série A. Aí no último, menino, isso moleque.
Sim, pô.
Aí no último ano, 96, eu decido voltar, porque já não estava dando certo da forma que eu queria. Eu decido voltar para Porto Alegre sem clube, sem nada. E aí aparece a oportunidade logo depois. Existia um processo contra o Inter, estava faltando alguns detalhes financeiros tal, na transferência. E aí o Fernando Carvalho fala, não, cara, vamos fazer o seguinte, vem, a gente vai, vamos resolver essa situação,
né,
financeira. Vou te dar um contrato, tu vai ter aí um tempo suficiente para te poder trabalhar.
Aí tá o vestibular.
É,
pra te provar.
É, para te trabalhar e ver o que a gente consegue fazer, porque tu, cara, tu tem talento, tu é um bom jogador, tu foi uma promessa aqui, tu não desaprendeu. A gente precisa agora colocar nos trilhos novamente e ver o que acontece. Logicamente que depois disso tudo teve muito trabalho. A parte física para mim foi, cara, eu chegava a exaustão em alguns momentos. Era uma loucura, eu tinha muita dificuldade nesse quesito, assim, nesse aspecto. Mas eu consegui...
Isso quando terapia ali dos 20 anos,
era muito difícil.
Dificuldade em que sentido de...
Aguentar os treinamentos, terminar treinos.
Por quê?
Fisicamente faltava muito, entendeu? E aí eu passei por esse período, tanto é que alguns jogos em 97, se tu for buscar ali, claro que era sempre combinado com a comissão técnica, com a preparação física. Eu tinha muita cãibra no segundo tempo e tal, então às vezes eu tinha que sair dos jogos, uhum, muitas vezes, porque eu sentia muito e tinha muita dificuldade na parte física. Mas depois foi indo, né? Vai se adaptando, vai crescendo, vai ganhando confiança e as coisas foram acontecendo e foi embora.
97 foi o ano que tu desabrocha, então.
Foi o ano da afirmação.
Da afirmação.
É isso. Tecnicamente, talvez, com certeza não foi melhorando. Tecnicamente falando, né?
Tu evolui ainda para os outros.
Ali foi o ano da afirmação, dizer, ó, cheguei, eu tenho capacidade para ser o número 9 do Inter, para ser o cara para resolver os problemas, para ser uma extensão da torcida dentro de campo, porque eu nunca fui um jogador político. Nunca fui um jogador que dá grandes declarações, ou de ser um cara
Ah,
político
mas
dentro
tem
do
mas tem
clube.
aquela matériazinha do Globo Esporte ali, é.
Não, tinha, não teve, mas ali foi um erro. Ali não foi nada pensado, foi um erro, foi uma coisa que
Foi o Regis Risi,
se
né?
eu tivesse que voltar hoje, dizer, não, isso aqui
Não precisa.
da maneira que eu sou, da maneira que eu me comporto, dizer,
Sim.
não, isso aqui não, eu prefiro não fazer nada, não vou fazer, tá beleza. Mas acontecem erros durante o
Vamos
percurso.
rodar essa matéria, acho que a gente tem essa matéria para rodar.
Aqui os adversários do Inter foram colocados na mesa. Porco Palmeiras, Galo Atlético e Peixe Santos.
Bom, esses pratos são especialmente pro Christian, pra deixar ele com bastante energia pra fazer gol.
Meu amigo Kleber, não me leve a mal, mas vou ter que comer esse porco. Doriva, é bom esse teu galo, hein? É muito saboroso. Mas vou ter que comer ele também. Aí, meu amigo Caíco, agora eu vou comer o peixe, símbolo do Santos. Não fiquem magoados comigo. É tudo na alegria. Quando vocês vierem aqui a Porto Alegre, eu ofereço um churrasco para vocês.
Então foi isso. E aí, então, aí, o ano da afirmação, eu fui me afirmando, fui crescendo, né? E eu sempre encarei isso como era uma extensão da torcida. Eu nunca, não tinha relação política com ninguém dentro do clube, eu não fazia média com ninguém. Eu fazia meu trabalho, sempre fui benquisto, graças a Deus, sempre respeitei todo mundo. Mas a minha ideia principal era o quê? Eu vou entrar dentro de campo para fazer com que a torcida e o time ganhe e que a torcida fique bem. Era esse meu propósito, não tinha outro, entendeu? Então, por isso que até hoje tem essa identificação, tem esse carinho. Logicamente que depois da ida para o Grêmio, alguns ficaram chateados comigo, mas faz parte. Mas a ideia principal era essa.
Nós vamos chegar lá. Mas o que é seguinte, em 97, que tu falou que pode ter sido um erro, só relembrar, porque às vezes, né, foi 97, vai fazer,
Bom, tempão.
pô, vai fazer bastante
Muito
tempo,
tempo.
cara, né? Vai fazer 20, 30 anos, cara. Vai fazer
Imagina.
30 anos
Imagina.
dessa reportagem, tá com 25 anos. Era um quadrangular final do Brasileiro de 97, tá
Isso,
certo?
isso.
O Brasileiro de 97, o Inter foi muito bem.
Se fosse pontos corridos, a gente tinha grande chance de ser campeão.
Tinha muita chance de ser campeão. Era uma outra fórmula,
Sim,
né? Os
sim.
pontos corridos começaram em 2003,
Isso.
então era um pouco antes, era um formulismo. E lembrando que o Grêmio tinha recém sido campeão, né, cara? Porque o Grêmio
Sim,
foi
97.
90 e... Não, o Grêmio ganhou
96 do
96,
Brasileiro
e
e
aí o...
97 da Copa do Brasil, se não me engano.
Isso. Eu digo até do Brasileiro. O Inter tinha um time que era tu, Fabiano, Sandoval,
Arilson,
Marcelo...
Ciso, Marcelo, Regis. No primeiro semestre tinha o Gamarra na
Tio
zaga,
Gamarra.
André no gol.
Era um bom
era,
time.
era um bom time. Era um time que assim, ó, é que eu sempre digo, as pessoas, pô, 97 e tal, digo, gente, peraí, vamos colocar bem os pés no chão. Aquele ali foi um time que deu certo. Ele não era um time, ele não foi formado para fazer aquilo. É totalmente diferente. É, porque era todo mundo da base, claro que todo grande clube como é o Inter vai entrar no ano querendo fazer grandes coisas espetaculares, quer ser campeão, ainda mais hoje. Hoje está muito mais estruturado, muito mais fácil que naquela época, era mais difícil. Mas aquele time era um time que se ele tivesse ficado em quinto, tivesse ficado em e não tivesse caído, estava perfeito o ano, porque já tinha ganho o Gauchão. No primeiro semestre de um grande time que era o Grêmio. O Grêmio tinha um time muito forte, campeão. E depois fazer uma boa campanha no Brasileiro. Chegou lá na ponta, houveram alguns erros no meio do caminho, normal. Eu nisso também acho que acabou atrapalhando um pouco.
Tu acha que a matéria atrapalhou?
Ah, não precisava, Duda, não precisava. Se eu fosse analisar hoje, friamente, até hoje eu falo, cara, isso aí é um erro.
Como é que foi os caras? Porque assim, hoje, vai via tudo assessoria de imprensa.
Não,
né?
É
completamente
era diferente.
Eu não tinha nem celular.
Sim, a diferença era... A estrutura era outra. Eram outros tempos.
Mas
então,
o que é? O Reis te ligou, ligou pro Inter?
Sim, ligou. A gente ficou, eu, cara, até hoje não sei, não lembro.
Como é que tu chega?
Como é que tu cai lá? Mas eu sei que eu caí lá e fiz. Isso eu não posso, não tem. É uma realidade, é fato, entendeu? Mas é o que eu falo. Poderia ter sido evitado numa outra estrutura.
Mas e dentro do campo, os jogadores adversários te...
Não.
Que chegou no Brasil inteiro a matéria,
chegou,
né?
No Brasil inteiro, né? Naquela época ainda se permitia alguma coisa dessas. Também teve lá o Edmundo com o Gonçalves.
É.
Tinha, o futebol brasileiro ele era um pouquinho menos burocrático.
É.
Mas logicamente...
Era mais bonito.
Eu assumi uma responsabilidade que não precisava. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não precisava.
Era o Cris com a faca na mão dizendo, eu vou comer o porco, galo. Como é que era? O porco, o peixe,
e,
era Santos, Palmeiras.
E o galo,
E o Atlético, galo, né? E o galo, era isso aí.
Não precisava, né? Vamos falar sério, não precisava.
Não precisava.
Resumindo.
É uma responsa que, cara...
Era,
não,
eles
tinha capacidade de porque tu estava numa fase espetacular.
Sim, e era eles ter que se preocupar comigo sem isso. Era ser muito mais fácil.
Era melhor.
Mas
no meio do campo os caras falavam da matéria pra ti?
Não, mas isso aí foi usado, certamente foi usado.
Em pré-eleições.
Ah, lógico.
Olha, o cara falou que vai nos comer vivo aqui, ó.
Aí eu lá, né, já era o nove que fazia gol, todo mundo de olho, pô, dobrou a responsabilidade.
Claro, isso, né?
Mas...
Cara, isso aí é histórico, velho. Essa aí, a rapaziada que não lembra, não sabe... O que era o Globo Esporte nessa época? Ah. Era ligar no Globo Esporte, era tipo assim, era uma rede nacional. Saía no Globo Esporte, todo mundo via.
Sim. Uma loucura.
Era uma loucura. A torcida do Inter deve ter achado legal, mas depois falou assim, cagada que nós fizemos.
Caramba. O que tá fazendo? Eu tive que me virar.
O ano termina, então, com o Inter sendo eliminado, mas contigo...
Em alta. Seleção brasileira. Nisso aí, nesse ano veio a seleção. Né? Nunca... Esperava
tu fez
isso.
Parte das eliminatórias para 98?
98.
Mas o Brasil joga, porque ganhou 94, não me lembro.
Não,
disso.
O Brasil joga.
Joga?
Joga. O Brasil joga. E aí tem as eliminatórias. Tem ali, teve a 97, teve o quê? Teve vários amistosos.
Tu jogou Copa América, não foi?
Joguei, isso foi em 99.
Ah, 99, tá.
Copa América em 99 e a Copa das Confederações também no México em 99.
Ah, tá. Essas duas que tu vai.
Isso, é. E amistosos, né? Só não joguei uma Copa do Mundo pela seleção. O resto eu consegui jogos internacionais.
Isso é legal. Acho que realmente a gente não tem noção do tamanho da carreira do Christian. O Christian sai do Inter e vai para a Europa.
Isso, Paris.
Para o Paris Saint-Germain. Só para avisar que o Christian é mais ídolo no Paris Saint-Germain que o Neymar, viu? Tô certo ou não?
Não é questão de ser mais ídolo ou não ganhar mais.
É
diferente.
Cadê minha manchete?
É diferente, Duda, é diferente.
Não, porque o Paris naquela época era um outro Paris, né?
Outro Paris. Já era um clube que vinha já... O Paris é um clube muito novo, mesmo hoje. Comparado...
Quantos anos tem o Paris?
Olha, não tem, você não tem 70.
Não tem 70.
Só
que tem, né? O Grêmio tem 120.
Sim, o Paris é um clube jovem, entendeu? Então, cara, lá na França são outras coisas que valem. São outras medidas, né? Vamos dizer assim, são outros valores. Então, quem consegue se adaptar bem, consegue seguir aquilo ali, cara, até hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com o clube. Qualquer coisa que eu precisar no clube, eu posso entrar em contato, vou ter acesso. Então, é legal isso. Fica para sempre.
Tu chegou em que 99?
Cheguei em 99.
E aí que chama atenção e tu vai para a seleção?
Isso. Eu já estava na seleção aqui no Inter. 53 anos.
O Paris Saint-Germain tá com 53 anos.
Imagina.
Porra, muito novo, tia.
É, novíssimo, entendeu?
Porra,
imagina.
Um molequinho.
É.
A criança.
Comparado aos nossos clubes aqui, cara...
Ah, não.
Tem nem...
O Rio Grande lá tem 200 anos.
Imagina. Então, o que que acontece assim? Foi isso, basicamente foi isso. Aí eu chego lá e tal, depois da Copa América... E nós fizemos ali a mesma coisa. Eu acho que eu tinha essa cena de jogar em clubes, em times que... Que a mídia não acreditava, ele não era montado para fazer aquilo e acabava fazendo.
Mas
eu chego no Paris em 99 é a mesma coisa. O Paris ele foi montado para... E lá é diferente, né? Lá se trabalha muito com a realidade, né, Duda? Então eu me lembro como eu cheguei lá e tal, teve as reuniões, tudo feito no escritório. Futebol lá é feito no escritório no primeiro momento. Depois tu vai na execução do campo. Ou seja, tem as pessoas que pensam, que projetam, né, o ano.
Estamos falando de 25 anos atrás.
É, projetam o ano, projetam o time e depois largam na mão do treinador, lá da comissão técnica, para executar o plano. É assim que funciona. É, eu já sabia, ó, tu vai jogar aqui, lá, acolá, tu foi contratado para isso, isso e isso. E o nosso objetivo hoje é chegar naquela época na Copa UEFA.
Na UEFA.
Beleza, pô, Copa UEFA, pensando, pô, Copa UEFA, pô, tô no Paris, né, time grande. Não, Copa UEFA, se a gente chegar entre os quatro primeiros, tá ótimo. Pô, nós batemos segundo, claro, atrás do Mônaco, com o Trezeguet, com o Barthez, com...
Porra. Na base da seleção campeã do mundo.
Na base da seleção campeã do mundo. Não dá. Cristóvão, Lamouchi, os caras todos. Era um time máximo. Marco, Ravanelli estava no Marseille. Era Simone. Era um time massa, entendeu?
Era um time massa.
Não tinha como. Mas a gente ficou com uma diferença mínima e bateu lá e entrou direto. Os dois primeiros entram direto para a Liga dos Campeões.
Ah, então tu chegou a jogar Champions League pelo Paris.
Ano seguinte.
Ano seguinte.
Aí vem, no ano seguinte, vem a Anelka, vem Luxan. Vem Deu do Barcelona, vem a Neco do Real Madrid, aí vem os meninos lá, o Luxan e o Dalmar, que depois fizeram carreiras também na Inter de Milão e vários grandes clubes afora, na Espanha, Celta. Aí criou no outro ano, tinha o JJ Ococha.
Ah, tu pegou o Ococha?
Sim, o Ococha nos dois anos.
O Leonardo não?
O Leonardo já tinha saído.
Recém saído.
Já tinha saído. Aí se formou uma seleção de massa. Nós não ganhamos nada.
Ah, quando nós fizemos uma máquina, a gente não ganhou. Agora, quando era um time de operários...
Ganha, chegou.
Quem era o treinador?
Chegamos na final da Copa da França, perdemos a final nesse primeiro ano. Nós fomos vice-campeões e chegamos na final da Copa da França.
Ah,
fantástico,
bom.
Experiência fantástica. Saint-Denis, final, lá só jogam as finais das Copas. E a seleção francesa de rugby, de futebol. E os grandes jogos lá, a final da Champions League, lá tudo em Saint-Denis. Tive esse prazer.
Ele jogou a Copa do Mundo, né, em Saint-Denis. Acho que a final foi em Saint-Denis.
Foi em Saint-Denis.
Ah, o 3-0.
Isso. Então, todas essas coisas assim deu para viver. Claro que naquela época não tinha essa máquina que hoje é a internet, globalização digital, que todo mundo tem acesso. Mas deu para viver muitas coisas.
Por isso que eu acho que a gente não tem noção da carreira que tu fez.
Sim. Que foi... Os mais jovens aí.
É, não tem. Mas então tu tava na França na época da Copa do Mundo. De 98?
Não.
Não, desculpa, chegou em 99.
Eu cheguei um ano depois e ouvia, pô, o Brasil, beleza, tá
é,
tudo.
É, óbvio, porque tinha apanhado da França
sim,
de uma roda,
sim,
né?
Sim, foi.
O Zidane foi absurdo,
difícil.
Aquele negócio.
Ah, é um monstro.
Mas tu foi pro Bordeaux?
Depois, dois anos depois, eu vou pra Bordeaux.
Bordeaux?
Joguei duas temporadas no Paris e uma e meia, duas, antes de voltar pro Brasil, no Bordeaux.
No Bordeaux. E no Bordeaux, como é que foi? Porque o Bordeaux já não é um time... Assim,
é diferente.
É.
É diferente. É uma outra...
É a cidade do Bordeaux.
É em Bordeaux mesmo.
É em Bordeaux, a cidade é Bordeaux.
É Bordeaux mesmo. E eu não consegui me adaptar muito bem lá. Eu já vim do Paris para Bordeaux, já é totalmente diferente.
Onde é que fica Bordeaux? Assim, é uma cidade menor?
Como é que fica lá, é menor, uma cidade é tipo assim, né? Caxias, nossa, aqui.
Uhum.
Né? Claro, tem uma distância maior. A distância entre Bordeaux e Paris, da capital, é muito maior. A distância.
Sim.
Mas o estilo de vida é assim, entendeu?
Sim, é mais...
A cidade lá dos vinhos, né? Tem lá Saint-Emilion, é uma cidade histórica, magnífica cidade, magnífica.
E tu aproveitou Paris fora do campo, não?
Foi bom.
Tipo o quê, assim?
Cara, várias coisas. Parece que sim, é loucura, né? Mas eu aproveitei Paris, não foi ao contrário de todo mundo... Pode só imaginar de festa, noite. Cara, eu não conheci muita coisa lá. É diferente
morar.
A ideia, a cultura dos caras é diferente. Entendeu? Lá tu vai conhecer, tu vai. A festa lá é tu ir num bom restaurante com os colegas,
é
com os amigos.
Era o sair, o aproveitar.
Esse é o aproveitar e o sair. Não era estar em festas.
Tu botou um cadeadinho naquela ponte?
Não, não botei, mas eu passei lá, tinha um monte de cadeado, eu só passava a mão assim.
Esses dias a ponte foi fechada, porque os cadeados estavam
tão
pesados que os caras falaram, meu, ou nós fechamos isso aqui, cara, ou vai cair.
Tirar esses cadeados, vai cair
isso. Ou vai cair tudo isso aqui. Mas a Torre Eiffel, tu dava uns rolezinhos lá.
Dava, ia, vezes com a família, tava, passeava, fui no Louvre, fui na Euro Disney. É diferente, Duda. a ideia é diferente daqui, certo? Normalmente a pessoa pensa, ah, os caras estão lá fazendo festa, andando, fazendo confusão com mulheres, isso aqui. Não, cara, e lá eu aprendi outras coisas, eu aprendi a criar hábito na leitura, entendeu?
Ah, é? Começou a ler uns
livros?
Sabe,
eu aprendi a comer melhor.
Tomar uns bons vinhos.
Eu não sou muito bom nisso. Eu não sou muito do vinho, mas a degustar melhor a comida, a ter o hábito da leitura que tem até hoje.
Ficou chique.
Eu comecei a melhorar, comecei a dar uma atualizada. Não, mas,
porque não, morar na França...
Não, eu fui obrigado a isso.
Não,
eu...
e a oportunidade de morar num país desse...
Isso, eu aprendi a falar.
Que... É.
Entende?
Ah, tu fala francês
fluente?
Falo,
aprendi a falar legal. Bem, entende? Então isso tudo
é
foi...
É difícil, meio... né? É difícil.
Não, eu levei, todo dia ouvindo aquilo, eu levei uns 8 meses para aprender.
Ai, eu sou muito
fui estudar, fui na escola do clube, até hoje tem uma foto minha lá.
Sério?
Que eu fui o primeiro, eu e o César fomos os primeiros ex-jogadores do clube a estudar dentro do centro de formação a língua.
César Prats?
Não, César Zagueiro, que era da portuguesa.
César Michelon, portuguesa?
Meu amigão, meu irmão.
O que cabeceia para frente nós fizemos o gol do título.
Ali, isso.
Ah, esse aí é um abraço.
Nós fomos juntos, pra, contratados juntos para Paris. E aí então a gente, pô, é amigo até.
Estudava hoje. Francês na própria escola do clube.
Isso, acabava o treino e saía do CT, dentro do CT já era a escola, ia lá e fazia.
Tinha coisa que a gente nem imagina, a gente, né, que o torcedor, que os caras, essa dedicação. Esses tempos eu vi, acho que foi o. Tinha, acho que o Guardiola, cada país que ele ia, ele já dava, né, entrevista com a língua do clube.
Tu imagina.
Alemanha, a inglês.
É isso, é aí que faz a diferença, né, das pessoas, entendeu? E isso me ajudou muito. Me ajuda até hoje, eu tenho uma relação.
É, porque hoje tu é um cara que... A gente já vai chegar lá no teu pós-carreira. Mathieu, a seleção brasileira... Como é que foi a primeira convocação do Christian?
Sinceramente, eu estava no shopping. Eu nem sabia que tinha convocação na seleção, porque não fazia ideia. E daqui a pouquinho eu tô caminhando no shopping ali, no Praia de Belas.
No Praia de Belas.
Caminhando, antes do treino, logicamente. Tinha treino às 16h. E todo mundo me dando parabéns, eu digo.
Eu não tô de aniversário.
Que isso? Ah, beleza, oh, obrigado e tal. Tô achando que são dos jogos, a gente tá jogando e tal. Beleza, aí meu telefone tocando e tal, não entendia. Daqui a pouquinho, um amigo me chamou, cara, tu foi convocado pra seleção. Eu falei, o quê? Tu foi convocado pra seleção, o Zagallo te convocou, tu tá convocado pra seleção, uma amistosa e tal, não sei aonde. Eu digo, caramba, nem sabia. Aí fui, cheguei no Beira-Rio lá para treinar, já tinha imprensa, um mandarão de gente. Eu digo, meu Deus do céu. Foi assim a minha primeira convocação para seleção. Aí depois fui lá, falei com o Arius. Falei, cara, como é que eu faço? Eu levo o quê? O que é que eu faço?
Mas o Arius fugiu, né? Então é melhor não pegar eles... dica com ele.
Não, mas ele sabia. Ah, tá. Ele sabia. Não, ele é parceiro. Ele sabia. Arius parceiro.
Eu posso
parceiro.
Fazer essa piada porque o Arius é meu bruxo.
Ele é parceiro, tu sabe? Ele é parceiraço. Daí falou, meu, não, é assim e tal. Peguei umas dicas, não sabia nada, não fazia ideia. Nunca tinha ido para seleção de base, nunca. E aí foi assim que eu fui a primeira vez.
Sensacional.
Simples assim, bem...
É que tu é um cara muito simples, né? Chega a me irritar, Christian.
Tento ser.
Ó, experimenta aqui, deixa de ser vamos simples lá. E come essa aqui. Essa aí não é simples.
Ah, vambora.
Essa tem qualidade.
Top.
Não, e deixa eu te dizer... É, sobre seleção brasileira, Tia, tu pega uns caras que vou te dizer, né, Tia? A tua época só, Ronaldo, Romário...
Elber, Amoroso, todos os caras jogando na Europa. O único que jogava no Inter era eu. Não era esse Inter de hoje, atenção.
Não é esse Inter aí que...
Tá, é diferente.
Que vai faz final, faz semifinal de campeonato, não é esse
aí. Mas ver o esforço que eu tinha que fazer. Era difícil. Era muito difícil, olha, eu acho que eu fiz milagre.
Milagre?
Olhando hoje para jogar, eu olhava o Ronaldo assim lá nos treinamentos de seleção, na Copa América, eu olhava. Eu digo, meu, às vezes eu ficava pensando, meu, como é que eu consegui fazer isso? Os caras melhores do mundo, Barcelona, eu olhava na televisão, os jogos lá na concentração, os caras lá fazendo gol no clássico, tal, o clássico, eu digo, eu tô aqui.
E tu, mano, jogando com a Aimoré, com o Novo Hamburgo, desde que eu faço essa curva aqui.
Pá. Eu aqui, mano, eu digo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas foi bom, valeu. É prova de que o trabalho foi bem
mas
feito.
Mas como é que eram os treinamentos com os caras? Era um absurdo.
Não, nível
Ronaldo de... não acertava, não errava uma no quadrado.
Ele era mais tranquilo. Não era tudo assim, Salou. Não era. Ronaldo, pô, um gênio, um dos grandes aí do futebol mundial. Mas era tranquilo, cara simples, tranquilo.
De carne e osso.
Trabalhava, treinava como todos os outros, claro. Um nível lá no alto, né? Nível técnico impressionante. Rivaldo, Roberto, os caras tudo, cara. Cafu, era.
Ah, tu pegou uma fase boa, tia.
Cara, era sentar ali, esperar pra ver se ia dar uma brecha pra entrar pra ganhar o bicho cheio. E ficar torcendo com os caras, pô. Fazer o quê?
Tá, 99, se eu não me engano, é a única Copa América que Ronaldo e Romário jogaram juntos.
Não. Foi 97. Romário não foi em 99.
Tá, então 97 era a única competição oficial que Ronaldo e Romário jogaram juntos.
99 já era amoroso.
Ah, já era amoroso.
Tava amoroso.
E aí era Ronaldo e Amoroso?
Isso, foi Ronaldo e Amoroso.
E tu e quem mais no banco eram os outros? Tinha França, que era muito bom na época.
Não tava também, mas olha só.
Ideia, olha que era
o cara. O Elber não tava, que pô, Bayern de Munique, o cara, pô, era top.
É.
O Jardel também.
Porra, o Jardel, tia? O Jardel eu acho que é outro como tu, assim, que barbarizou e a gente não tem noção do que fazia na Europa.
E esses caras todos na Europa, arrebentando, eu jogando no Inter, mas quem tava lá era eu. Só pra te ter uma ideia, não ter uma noção, o pessoal de casa aí tá prestando atenção no que nós estamos falando. Cara, é uma coisa surreal, é muito difícil acontecer.
É verdade.
Não me diz hoje qual jogador no Brasil que consegue fazer isso.
Não, e eu vou te dizer, o Inter não era. O Inter na época, ele não batia lá em cima.
Não.
Ele brigava mais no meio pra cima da tabela. É, então vamos lá.
Ele se defendia.
É, se defendia, não era isso aí.
Não era isso tudo.
É, entendeu? Verdade. Mas a Copa das Confederações, o grupo que foi...
Não, aí tiveram algumas baixas, né? Já tinha ganhado a Copa América, a gente falou, não, vou dar um descanso para o Rivaldo, para o Ronaldo e tal. E aí foi um grupo meio que alternativo. Já aprendi, depois chega o resto dos meninos ali, Varley e tal. Eu já não sei se ele já estava preparando já para alguma coisa de Olimpíadas. Ou
sim.
Tinha alguma coisa voltada para isso. Agora eu não lembro, mas era já mais ou menos.
Mas pensando. Quantos anos tu tinha nessa época, tia?
Tava com... O quê? Tava com... Foi em 99 isso. Tava com 20 e poucos, 21 para 20.
Ah, não, mas novíssimo, né,
tia? É. Tava por aí.
Ah, tava com tudo.
No 21, 22.
Tá, olha aqui, deixa eu pegar nossa carne.
Não lembro agora.
A gente só fala e não come.
Não, tranquilo.
Qual é o ponto da carne que tu gosta?
Não, tu que manda, tu que acha. Eu como qualquer coisa.
A humildade. Tu que tá me oferecendo.
Tu vai me dar o ponto da carne. É, eu vou.
Olha aqui, cara.
Não, top.
Que isso. Deixa eu dizer, então. Deixa eu mandar um grande abraço para a rapaziada da Dom Fiorello, que está entrando agora aqui conosco, aqui no assado. Eu até vou dar algumas informações a respeito da Dom Fiorello, que é uma empresa catarinense, com essência gaúcha, muito amor pelo assado. Não é só o sal parrigeiro, né? Também tem aqui, ó, as farofas. Tu gosta de farofinha?
Gosto.
Eu vou dar uma farofinha aqui pro Cristiano também. Tem várias, aliás, várias farofas, não só a tradicional, tem... Vou botar essa farofinha aqui, ó. Daí se tu quiser, tu vai mesclando.
Na minha alimentação, só tem duas coisas que me arrebentam. É a carne e a mardita. A mardita arrebenta comigo.
Ah, não, mas tem que ter.
Mas o resto eu sou tranquilo.
Eu fiquei muito fã dos caras, meu. A gente conversou com eles, conheceu. E a Dom Fiorello agora vai ficar aqui comigo. E eu já venho usando eles muito antes. Ó, muito antes de ser meu parceiro aqui. São de verdade. Esses dias eu tava no supermercado, muito conhecido do Esquilinho, e tinha Dom Fiorello lá, tá? Então pode ir lá buscar a sua Dom Fiorello nos melhores supermercados do Rio Grande. Olha aqui, ó. Vamos ver como é que tá.
É.
Não, e a faca também, ó. Olha aqui.
Meu Deus.
É bonito, né, tia?
Uhum.
É bonito. Olha! Pois os caras falam do meu assado, tia.
Não, tá top.
Tu quer essa aqui, né?
Não, pega,
não,
pega.
Que tu quer,
não, pega.
Não, eu isso, sei.
Deixa aqui.
Mas tu é o convidado, eu quero que tu saia falando bem.
Não, tá top. Entendeu?
Olha lá. Pá, tia! Hã?
Nota 10.
Tinha que ter trazido teu guri, cara.
Pois é.
O teu filho é de que nacionalidade?
Ele nasceu aqui.
Nasceu aqui?
Nasceu. Poderia ter nascido em Paris, em 2000. Mas...
Ah, rateou então?
É.
Por que tu não... Por quê?
Pois é.
Ih, fez cagada, não quer falar. Não, porque...
São decisões que são tomadas.
Não, tu pega um passaportezinho.
Depois a gente se arrepende.
Poderia ter ficado por lá.
Mas faz parte.
Faz parte, deixa eu pegar aqui.
Top,
Dudu. Qualidade, hein? Carne uruguaia.
Aí
eu tô que é o Merchan Neves hoje. Ó.
Alto nível.
Ó.
Não, alto nível, alto nível.
Pra completar o meu merchan, quer uma cerveja?
Quero. Vambora.
Hoje eu tô voando.
Esse é o problema do Moreno. Ai, ai, ai. Mas a gente vai bem.
Claro, pô. Deixa eu... Olha lá, ó, estupidamente gelado, uma bela vista. Dá-lhe um gole, eu vou pegar uma pra mim. Ai, demais, hein? Que isso, velho. Vamos fazer um brinde?
Vamos, vamos, vamos.
Porque nós estamos chegando no Grêmio, meu velho.
Ah, é? Vambora.
Ah! E aí tu vem pro Tricolor. Agora chegou a hora.
Tem uma passagem ainda.
Opa.
Que eu vou emprestado pro Galatasaray, né, pra jogar a Liga dos Campeões. Galatasaray, depois do Bordeaux. E aí acaba a liga, lá é assim, e depois fica só o campeonato turco, é muito mais complicado, logística, difícil lá de jogar.
Rivalidade absurda.
Foi um ano difícil lá. Aí eu já digo, cara, eu sempre fui assim, sabe? Eu nunca fui um cara que me preocupei só com essa coisa de grana. Se não tivesse feliz para jogar, não adiantava. Tu ia ganhar o dinheiro, mas tu ia passar um trabalhão, ia ficar 30 dias lá sofrendo, e aquela confusão toda. Sempre fui assim. Aí, primeiro veio uma ligação do Inter, ainda lá em Istambul, mesmo como se fosse hoje. Estava jantando, estava eu, Felipe, Fábio Pinto, o Batista, mas o pessoal lá dos brasileiros que estavam no Galatasaray, no clube, aí entra em contato uma pessoa do Inter e tal, falou, cara, ó, quer voltar e tal? Eu falei, cara, eu semana que vem tem aquelas férias das festas, no final de ano, eu vou estar em Porto Alegre, vou voltar semana que vem, e aí, quem sabe a gente conversa, qualquer coisa eu vou estar aí, eu aviso quando chegar e a gente conversa. Beleza, ficou nisso, entendeu? Ok. E quando eu voltei, aquela semana lá, logo em seguida, conversei com o pessoal do Inter, antes do Grêmio.
2003.
2003. Mas era impossível fazer do jeito que eles queriam que fizesse. Era
o que
impossível.
Que eles queriam?
Não, financeiramente era impossível.
Esquece? Não era
impossível. Resumindo, né, Duda, para não entrar nos detalhes.
Sim, para não pegar toda a história.
Era impossível fazer. Não, não dava.
Não tinha como.
Não tinha como. Era preferível voltar para a Turquia, ficar lá quieto, ou voltar para Bordeaux.
E esperar.
E não, aí, acho que 2, 3 dias depois, o doutor, que Deus o tenha, o doutor Valandro, que era o diretor.
Sim, lembro do Valandro.
Ele pegou e falou, e ligou lá pro meu pai, conversou com meu pai e tal, falou, ó, a gente quer muito e tal, a gente entende que, pô, pode dar certo, pode ser uma coisa boa para todos nós e tal. E aí vem uma proposta boa, muito boa.
Porra.
Uma proposta muito boa, que dependia muito também, né, da liberação lá do Bordeaux, tava emprestado no outro clube, tinha que fazer toda essa engenhoca, tinha que ter todo esse trabalho para viabilizar a vinda. Mas era uma coisa que eu falei, cara, se vocês conseguirem resolver...
Eu vou
comprar a briga, vou tentar fazer o meu melhor e vou ser profissional 100%. Não tem nada desse negócio. Ah, o Inter, sim, todo mundo sabe, né, da minha relação com o Inter, mas, cara, a hora que eu entrar dentro de campo, eu não vou ficar pensando em nada. Eu vou lá e vou fazer o que eu sei fazer, eu vou trabalhar para isso. E foi o que aconteceu.
Mas, meu, esses dias eu recebi o Edinho aqui e, claro, a relação do Edinho com o Inter é um pouco diferente, né? O Edinho tinha sido campeão do mundo, Libertadores e o caralho, e cria da base como tu, mas não chegou nem a sair, né? O Edinho... E, cara, o Edinho... Bom, e aí o Edinho dá aquela declaração, não faz gol em Grenal como tu.
Diferente.
Mas, assim, deve ser muito difícil... ter que escolher, a hora que tu define, cara, eu vou. Seja o lado que for,
sim,
né? O gremista que foi pra lá também, deve ser
porque
muito difícil.
Tu tem, eu sempre disse, depois que eu parei de jogar e tal, sempre defini, eu gosto muito, sou colorado, cara, gosto muito do Inter, eu entendo assim, que quem me deu a oportunidade pra fazer isso tudo e que acreditou em mim foi o Inter.
Uhum.
O resto, todos os outros grandes clubes que eu tive o prazer e o carinho, de poder jogar foi através, após isso. É muito difícil tu chegar. O início é muito difícil.
É, eu não imagino.
Depois que tu se torna um jogador ali, um nome importante, a coisa vai e anda. Daí depois depende de ti mais do que qualquer outra coisa. Mas lá no início é complicado. Esse processo de seleção para te chegar no profissional...
O funil é muito pequeno.
É,
né?
Muito pequeno e a responsabilidade é muito grande. E eu consegui através do Inter. Então eu tenho esse carinho, eu tenho essa gratidão por isso. Mas depois eu, como profissional, cara, também fruto de tudo isso, desse processo de seleção, esse processo de, lá de trás, que sempre falava, tem que ser profissional. Eu sou profissional, fui um profissional 100%. Mas são decisões difíceis.
E quando como, como tu decidiu? Como é que foi o processo de decisão?
Não teve, cara.
Chegando teu pai te liga, olha,
me
filho.
Me diz, eu digo, ó, se a gente conseguir resolver, eu vou. Porque também tinha aquele outro lado pra mim, assim, ó. Sempre teve isso, sempre fui movido aos desafios. Minha vida sempre foi assim, cara, desde criança. Olha de onde eu saí, onde eu tô, cara, tem um desafio muito grande. Tinha condições.
Você nasceu aonde aqui? Na
Bom Jesus.
Ah, não,
Não tinha pra onde correr muito. Tinha o quê? O ensinamento de casa, as coisas da família, tudo, mas perspectivas eram baixíssimas. Não tinha a oportunidade de fazer. Numa situação normal, não ia conseguir fazer. Então, sempre fui movido a isso, sabe? Desafiar, me privar das coisas para conseguir chegar e fazer aquilo que eu gostaria de fazer, sempre foi assim. E eu falei, não, eu vou. Se eu conseguir resolver essa situação toda, esse embrólio todo, lá com Bordeaux, com Galatasaray, e inviabilizar a vinda, vou vir e vou jogar.
Era centenário do Grêmio, cara.
Vou vir e vou jogar. Vou vir para ajudar, para resolver. Não vou vir para cá para ficar de brincadeira. Entendeu? Tanto é que hoje, em essa relação também com a torcida do Grêmio...
Positiva.
Muito devido a isso. Porque não é uma coisa fácil, não é o mindset, ele precisa mudar completamente. É, eu sempre trabalhei com o Inter, joguei pelo Inter, fiz gols, é torcida, eu saio da seleção, saio para o Paris com o Inter. Eu volto pro Grêmio, cara,
é... É uma loucura.
É uma loucura.
Não, e o Arilson, quando fez isso, ele chegou a errar, né? Ele tá no Inter e vai pro Olímpico.
É difícil. Eu não tive isso.
É que tu tava sóbrio?
Mas eu não tive isso. Dá bem. Mas é difícil. Essa mudança de chave é difícil.
Bah.
Eu lembro no primeiro Grenal. Não vou bem no jogo. Não sei nem quanto é que foi o resultado. Só pra te dar uma ideia, não lembro. Eu lembro de entrar no estádio, lá no Beira-Rio, e cara, fiz tudo. Cheguei agora.
Como é que foi no vestiário visitante?
Foi estranho.
Tu nem conhecia o visitante?
Muito pouco. Mas foi estranho. Eu cheguei aquilo ali e tal. Foi muito estranho pra mim, sabe? Mas tá, o que que acontece? Vambora, entende? Vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. E eu lembro, nesse Grenal de 2003, Vida ou Morte era. Era um jogo muitíssimo importante. E eu me lembro, cara, eu tenho que...
A semana deve ter sido um absurdo em cima de ti.
Eu sabia, né? Eu sabia o quê? Que eu ia ter uma chance. Isso eu sabia. Eu falei, uma eu vou ter. E eu tenho que estar preparado para ter essa chance e resolver. Mas na semana, aquilo ali tudo, segurando a onda, uma pressão danada e tal. Um antijogo também difícil. Eu lembro que eu falei pro Adilson, eu falei, Adilson, cara, não precisa me dizer nada de palestra, nada de onde que eu vou marcar. Eu sei tudo, já tá tudo gravado aqui na minha cabeça. Não precisa me dizer nada. E eu sou o primeiro que vou lá pro túnel lá embaixo, pra entrar. Eu sou o primeiro, eu fico lá embaixo já, esperando. E eu lembro quando o ônibus do Grêmio tava chegando no estádio, eu digo, cara, eu tenho que abrir a cortina do ônibus pra eu sentir esse negócio, eu não posso ficar escondido aqui. Aí quando eu abro a cortina assim, esse torcedor tudo xingando do Inter, aí eu falei, é hoje que eu vou resolver isso. Ali eu sinto, porque eu sempre, em alguns casos, tá, não era sempre, em alguns casos, eu conseguia sentir, pô, hoje eu vou conseguir fazer gol, hoje vai dar bom, hoje vai, a coisa vai ser boa. Naquele momento ali que eu entro no estádio, ali que tá descendo do lado da capela para entrar no vestiário, no estádio, acontece isso, assim, cara, hoje vai dar. E deu.
Esse Grenal, tu chega meio que dá umas marejadas aí, porque a gente lembra que esse jogo, o Grêmio tava para cair para a Série B.
Sim,
O Grêmio tava
caramba, tava
cavando,
difícil.
tanto que no ano seguinte cai. E esse gol praticamente salva o Grêmio, né? Esse jogo, aliás, salva o Grêmio, além de, acho que até animicamente, né?
Principalmente isso.
Animicamente salva o Grêmio.
Foi o fator principal.
Porque ganhar no Beira-Rio 1-0 com um gol de um colorado que vibra tipo bicho, porque a tua
Sim.
vibração acho que foi mais marcante do que o gol,
Do que o gol.
que sai muito, muito, chega a arrepiar aqui.
Uma coisa de louco.
Uma coisa de louco,
Coisa
velho.
de louco.
Quando o Pitbull te dá a bola, o que que passou na tua cabeça? Assim, eu vou dar-lhe um foguete aqui,
Tá
ganhei esse.
aqui minha chance. Eu não tinha conseguido jogar. Como? Não, não, não tinha como. Tá marcado, marcação, marcação. O Inter pressionando. O time do Inter estava num momento muito mais
É, o time
tranquilo
do
que o
momento era
nosso.
melhor.
Muito melhor do que o nosso. Por isso que eu digo, cara, Grenal não é para quem tá melhor, é Grenal para quem tá mais preparado. Entendeu? Porque é uma loucura, muda muito. Muda. É o estado anímico, é concentração. E eu tava preparado para aquilo, eu sabia que a hora que caísse para mim, eu não ia errar.
E de direita, né, cara?
Eu sou destro.
Mas um foguetaço no ângulo,
Com o
velho.
joelho machucado.
Com o joelho machucado.
Eu tava jogando aquele ano com. Tinha
Tanto
que
que tu
fazer.
para no ano seguinte, né?
Sim, não tinha condições. Até hoje dói meu joelho. Até
20
hoje.
anos. Aliás, esse gol tem 20 anos.
Meu Deus.
20 anos esse gol. Que dia que foi esse gol, tia?
Foi no dia das crianças.
Cara, esse gol faz 20 anos agora, então.
É,
A
mas.
gente tá hoje, dia 2 de outubro
Aqui.
de 2023. Então, esse gol, há 20 anos. Este gol aí, roda o gol do Christian aí.
Cláudio. Flamengo faz 1-0 em cima do Vasco. Olha o Christian, bateu, feito! Chega lá com Christian. 34 minutos do primeiro tempo de partida no Beira-Rio em Porto Alegre. Soltou a bomba com a perna direita, a bola entrou no ângulo. Aberto o placar no clássico Grenal. Christian número 9, o nome do gol.
20 anos vai fazer, mano. Que loucura.
Que loucura, tia. E tu tá magrinho ainda, tia.
Sim, eu tento me
Te
cuidar.
cuidou.
Tento, é.
O gol salva. E como é que foi o pós? O pós-Grenal.
É bem isso que tu diz. Cara, tem que ter um equilíbrio muito grande. Respeito, porque, cara, é um jogo de futebol, mas que tu vai, se tu for analisar o todo, tu mexe com todo o estádio. É uma loucura. Então tu tem que ter um, cara, um equilíbrio muito grande nas declarações, na forma de conduzir o negócio, certo? Tu tem que pensar nisso tudo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe. E, então foi isso, eu tentei controlar o máximo possível e a gente sempre estava focando no quê? Qual era o foco daquele grupo? Era um time bom, que estava passando um momento difícil, era um grupo magnífico, com grandes jogadores, o time do Grêmio.
O Grêmio tinha sido roubado na Libertadores há pouco tempo, né, tio?
Pois. E o que que acontece? O que acontece? Tava vivendo aquele momento terrível. E ali todo mundo se junta de cara, vamos reverter isso. A partir de, já tava já criando isso, mas precisava desse carimbo, dessa marca para dar o salto e dar para sair daquela situação e não cair. E foi o que aconteceu. Ali, cara, é um título.
Aqui
Ou eu tô dizendo,
esse Grenal é um.
é um
Esse Grenal é
título.
mais lembrado que qualquer outro Grenal que te jogou. O 5-2, por exemplo, não é.
Não,
Pra
é,
ti, não é
pra
tão
mim
lembrado.
não, porque daí eu saio expulso, eu faço 1-0, mas o Fabiano vai
O
lá e acaba
Fabiano é
com o
o
jogo.
que.
Entendeu? Na minha carreira de Grenais, de participação em Grenais, esse eu fiz outros gols, é lógico.
Tu fez mais dois gols em Grenal pelo Grêmio, né?
Isso.
Faz
Mas
três gols em Grenais pelo
isso.
Grêmio.
E no Inter mais alguns, mas esse em Grenais é que ficou mais
É o que ficou muito marcado. O
Marcado.
Grenal de 1-0, o Christian no Beira-Rio, no dia 12 de outubro de 1900, de 2003.
Nossa, mãe,
Que
faz tempo.
loucura, tia. 20 anos, 20 anos. Aí tu tem que operar o joelho porque o negócio. Bom, só para nós concluir o ano de 2003, era centenário do Grêmio.
Imagina.
Centenário do Grêmio. O Grêmio faz uma campanha ridícula Tu me permite usar esse...
Sim, ridículo, cara, né? Para tudo aquilo que...
O centenário
que
te... do clube.
Não.
E a camiseta feia ainda por cima, vou te dizer.
É.
Olha, é raro um cara conseguir fazer uma camiseta feia, tricolor. E aquela camiseta era estranha, cara. Tinha no 1980, no 1903, 2000 e... Era estranha a camiseta, tá?
É. Foi
mas
um
essa
ano
é a minha opinião.
Foi um ano difícil.
Daí, aí, o ano termina com aquele com o jogo contra o Corinthians em casa.
Sim.
Com o gol do Bruno.
Sim.
Que coitado, ficavam falando que era o novo Ronaldinho e...
É, ele é bom menino, meu amigo.
Tá nos Estados Unidos, não tá?
Não, tá em Balneário.
Balneário. Ah, não,
Bruno...
tá melhor que nós.
Ah, tá lá, pelo menos tá bem. Tá se frio,
bah,
chuva.
Jogava uma bola redonda, cara, mas é, por ter essa comparação, é. Acabou. Mas nesse jogo ele faz o gol,
faz o gol que
o Grêmio...
Foi um jogo pra dormir naquele dia, meu Deus do céu. Eu lembro quando eu só consegui descansar depois que acabou o jogo. Falei, meu Deus do céu. Mas valeu.
E foi o primeiro dia que eu fui na geral do Grêmio.
Sério?
Foi. Eu nunca vou esquecer, eu tava na geral do Grêmio. Pela primeira vez na minha vida eu criei coragem, porque eu era piá, né, cara?
Sim.
Eu sou de 83, eu tinha 20 anos.
É.
E tipo, o cara fica meio assim, não sabe quando é.
O que vai encontrar?
É, não sabe como é que é, papai, eu lembro que eu fui na geral. Aí em 2004 tu resolve operar.
Aí não tinha como segurar, tinha que começar a cuidar, né? Senão não ia aguentar mais.
Senão a tua carreira ia se encurtar.
É. E aí... Já estava combinado também com o departamento médico.
Ah, já tinha?
Já tinha. A gente estava ali só...
Força a barra aí e depois a gente para.
A gente para e... E aí foi isso. Mas daí depois no outro ano não deu, né? Daí...
É, o outro ano o Grêmio cai.
Foi daí.
Mas tu joga muito pouco, né?
Joguei pouco.
Muito pouco?
Muito pouco.
É, e aí teve muita confusão, o Derlei foi mandado embora.
É, teve aqueles episódios lá.
Teve das ovelhinhas, nas ovelhinhas não, é quando o Adilson tá no bar lá do Cabrito, e aí...
Teve muita...
O negócio
muita...
do Criciúma, tem um...
É, teve muita confusão ali naquele ano. O grupo também não tinha a mesma qualidade do que 2003.
Sim, saiu muita gente.
Saiu muita gente importante, e aí foi, né?
Tinha, o Grêmio tinha um... Gilberto.
Não, magnífico.
Quem jogava o Gilberto?
De... Meia, lateral meia, fantástico.
Nossa,
cara.
Senhora.
Anderson Lima, bom jogador.
Ele foi na Copa de 2006, o Gilberto jogou.
Foi duas Copas do Mundo. Ele foi
a duas Copas do Mundo.
Uhum.
Puta, como jogava a bola, tia. Pá, filho.
Grande jogador.
Muito. Tia, e aí tu começa a rodar nos clubes brasileiros, é isso?
É, daí depois ainda... Depois eu vou pro Japão, 2005.
Ah, tá,
aí, antes de terminar a temporada, o Paulo Torre me chama para voltar pro São Paulo, né, para poder jogar o Mundial de Clubes. Aí eu volto, termino ali aquele episódio dos árbitros.
Ah,
aqueles,
claro.
Refaz aqueles jogos.
Sim, tá, não, mas um pouco, tu tava em que time?
Tava no São Paulo.
Tu foi campeão da Libertadores pelo São Paulo?
Não, fui campeão mundial.
Tu foi campeão mundial pelo...
Sim,
São Paulo?
Eu tava em Tóquio.
Tu tá brincando,
tia? Tava.
Ah, isso eu não sabia.
Tava em Tóquio.
Tá, reserva do Aloysio Chulapa,
isso,
então.
Isso, ele jogou. E eu fiquei lá, ficou eu e o Grafite no banco. Jogou.
Porra,
amoroso.
Era bom o time de São Paulo?
Não,
cara.
Era bom.
O banco era tu e o Grafite,
isso,
cara?
Isso, o Grafite voltando de lesão, né? Tinha feito cruzado.
Caralho, velho.
E eu tava no banco
tu
naquele
tá
jogo.
Tá brincando?
Vivi todos aqueles momentos ali contra o Liverpool, tudo.
Mentira,
Tudo. Uhum.
Cara, tu vê, né? Como a gente não sabe das coisas. E aí, mas tu chegou no São Paulo a pedido do Paulo Autor, que te conhecia dos tempos do Inter.
Marítimo.
De Portugal. É, ele tem muita moral lá em Portugal.
Ele que me levou pro Marítimo. Ah. Ele era o treinador do Marítimo em 94.
Ah, foi ele que te levou pra lá.
92.
Mas tu, tá, então me explica aí, porque eu me perdi. Aí tu tá no São Paulo e aí acontece o negócio lá do o reagendamento dos jogos.
Isso, e logo em seguida termina ali, né? O São Paulo não fica no meio de tabela e entra na preparação pro Mundial.
Pro Mundial.
Aí vai, ganha o Mundial, volta. Aí depois
aí
eu me apresento.
Um bicho do Mundial, mano.
Sim, não recebi.
Pô! Alô, São Paulo! Vamos agora pagar. Tem a grana da Copa do Brasil aí, de repente,
não,
agora.
Não pagaram, mas tá bom, valeu. Não pagaram.
Mas
eu acho que olha,
a faixa,
acho que foi,
a medalha tu tem?
Sim, tem em casa guardada. Acho que foi o único lugar da minha carreira que eu não recebi um prêmio. Foi São Paulo. Incrível, eu falo isso. Foi o único lugar que eu não recebi. Verdade. Porra. Não recebi. E também.
Tá tudo certo.
Não recebi. E tá tudo certo. Aí depois ainda vou. Aí já começa a dar problema no joelho.
Uhum.
Né? 2006 ali. Eu vou, volto pra pré-temporada, que já era o Muricy, o Paulo tinha saído.
Porque meu, aí começa os tricampeonatos, cara.
Foi, eu tava ali no início da pré-temporada. Mas daí eu já não tava aguentando mais, eu já não tava mais, eu não tinha mais, eu não queria mais. Sabe? Não tava legal.
Não tava jogando também,
é,
né, cara?
Não tava legal, e aí o joelho também já não tava. Aí eu vim, decidi rescindir o contrato, pedi e vim embora. Vim pra casa.
Mas o Inter era no 2007, não?
Isso depois. Sim. Então, isso 2006, ainda passo no Botafogo. Eu termino a temporada. Aí tinha um... Agora é meu amigo, meu parceiro. Aí eu chego no Botafogo, logo em seguida desse episódio. Sou campeão carioca no Botafogo, ali participando pouco, de alguns minutos só.
Mas tu ganhou título, hein, cara?
Alguma coisinha. E aí... Muda o treinador, começa o brasileiro, muda o treinador, vem o Cuca.
Ah.
Aí eu peço pra sair no Botafogo.
Por
e volto pra casa. Porque a gente teve um estresse aqui, agora já tá tudo resolvido, aqui na época do Grêmio ainda, com o Cuca. Aí eu.
Não, mas não quer lembrar pra mim?
Não, mas não, era uma coisa que não.
Já passou?
Já passou, não, foi de boa, a gente conseguiu depois. De boa conversar.
É porque ele veio em 2004, não?
Sim.
Aqui no Grêmio.
Naquela época ali não foi muito legal.
Tá.
Daí a gente depois, porra, beleza, aí ele chega no Botafogo em 2006, eu pego, vem embora no outro dia, vim pra casa de novo.
Na hora, sim, ele
na
chegou...
Hora, chegou, treinei de tarde e vim embora. Não falei com ele, nada, pedi rescisão, vim embora. E aí o que que acontece? Aí vem o pessoal do Juventude, aí que tem a passagem pelo Juventude.
Ah, foi assim.
Já tava já com o joelho ruim e tal, os caras falam, não, vem que a gente vai cuidar de ti, vai te tratar... Tu vai ficar bom, o joelho vai melhorar, a gente vai cuidar. Fui muito bem tratado em Caxias do Sul. Foi aonde eu ainda faço o gol da manutenção. Ganha do Palmeiras aqui com gol de falta no Jacone, 2-1. No último minuto de jogo eu faço o gol que dá a permanência do Juventude em 2006 na primeira divisão.
Que afudei, meu.
É. Aí na última semana o Leão me liga. Tô concentrado. Era eu e o André tava comigo também lá. Em Caxias do Sul, goleiro. Aí ele me liga, pô, Cris, tudo bem? Aqui é o Leão e tal. Fala, professor, tudo bem? Ele falou, ó, mas eu quero o Cris versão Juventude. Não versão São Paulo, se arrastando, não querendo nada com nada. Eu falei, não, eu vou. Vem pro Corinthians comigo e tal, vamos fazer um ano bom e tal. Vem pra cá. Eu falei, não, tá. Daí foi quando eu fui pro Corinthians. Aí inicio o ano lá, a milhão, fazendo gol, ganhador do campeonato paulista e tal.
É, eu lembro que o Titi no Corinthians, eu me lembro.
Aí eu venho um dia, final de semana pra cá.
Tá, só um pouquinho. No Corinthians, tu pegou um time bom também.
Cara. Era bom, tinha o Roger Flores.
É, né? O Carlos Alberto Gustavo já tinha Nero, saído, não?
Não, já tinha saído. Tinha o Amoroso, eu. Tinha quem mais ali. Tinha bastante gente legal ali. Tinha
o Tevez já tinha ido embora.
Já. Era um time legal.
O Mascherano já tinha ido embora.
Já tinha. Mas era um time legal. O Leão tinha feito um timezinho bacana. Ele tava bem.
Aí tu volta.
Aí eu volto aqui um final de semana, os caras batem na porta do lado. O Inter. Falei, ah, meu Deus. ai, não, vamos voltar, tu tá bem. Não sei
é tipo aí as namoradas te ligam.
É, vamos voltar. Eu digo,
cara, não, meu amor.
Ah, mãe, ai. E agora, o que eu faço? Eu tô bem lá, tô jogando, tô em São Paulo, tô tranquilo. Aí eu vim pra cá. Fui
não,
campeão da Recopa. Olha, o campeão da Recopa, beleza, um título pelo Inter.
É importante. O do. Não, não é o Dorival, o Galo. Era o
outro artista. E aí.
Outro artista é ótimo.
Tá cheio, futebol tá cheio de artista. Aí, beleza, tudo certo. Aí, acaba o ano, de cara, deu. Já não tava mais, não tinha mais paciência. Aí. Fui na Portuguesa, ainda fui ainda no...
Foi pra Portuguesa?
Fui no outro ano. Fui lá. Eu já tinha que baixar o nível do...
Não, mas só porque tu jogou no Palmeiras depois, cara.
Não. Palmeiras foi em 2001.
Ah, então só porque o Palmeiras é uma passagem maravilhosa.
Foi boa. Foi só o Rio-São Paulo e o Campeonato Paulista.
Olha que o homem ganhou. Mas tu entrou na história do Palmeiras porque tu passa pro Alex sem querer. Sem querer.
E ele ainda diz...
Ele falou neste podcast aqui.
Não, ele tá louco.
Que foi sem querer...
Aí eu vou contrariar ele.
Alô, Alex!
Se fosse sem querer, eu ia dar lá na bandeira de escanteio pra ti, tu ia ver se você ia fazer o gol.
um dos gols mais bonitos da história do futebol, de verdade, cara.
Ah, tá de brincadeira, ele falou que foi sem querer.
Falou que foi sem querer.
Ele tá de brincadeira.
Nós vamos botar. Pega o lance. Pega aí a tu tem, né, Cris?
Pega o lance.
Pediu pra Cris no comando de primeira. Pra Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, deu o chapéu, Alex, golaço!
Realmente é um gol pra...
Quem dá, pra minha audiência que tá vendo aí, quem dá o passe pra ele é o Christian.
Dá errado, por isso que eu fiz o gol. Eu corrijo o passe do Christian. Já falei pro Christian isso. O Christian... gol só sai porque o Christian dá o passe errado.
No mérito do Christian.
É, mas eu já falei pra ele. É a pior assistência que ele já deu na vida, né?
Eu mando ele olhar o lance de novo, ele agora é treinador, ele tem que analisar bem.
Eu acho que ele falou que tu dá meme de revés gay.
Não.
Ah, ele falou que tu erra o passe, e aí ele tem que buscar de trás. Ah, agora eu me lembrei. Ele dá que tu dá atrás, aí tu, ele tem que meio que consertar o teu passe.
Uhum.
E aí...
Tá bom.
Eu não quero criar briga.
Não.
Aí a bola vem e ele dá... Porra, esse gol é histórico. Ele dá um chapéu no Rogério, ele chaleira e entra com a bola e tudo.
Eu sou da ideia do seguinte... Se eu tivesse acertado o passe, ia dar no pé dele.
Ele não ia fazer o
gol. Ele não ia fazer o gol.
Então é melhor dar
assim.
Atrás.
Pronto, é porque tinha que ser assim.
Tinha que ser assim.
E deu, e não adianta ficar contando história.
Esse gol é um golaço.
Não, top. Ele é gênio. Alex é um dos caras que...
Uma coisa inacreditável.
Mais inteligentes aí que eu joguei, meia, ele, o Coxa, e volta os caras ali que... Não, ó, fantástico.
O Alex era...
Fantástico, cara, fantástico, fantástico.
Tio, o Cris então jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Botafogo, no...
São Paulo.
No São Paulo.
É isso aí.
Cara,
Juventude, velho. Grêmio, Inter. Não, nem por aí. Pros
caras. Não, tu deu uns rolezinhos bons. Seleção brasileira só não jogou Copa do Mundo, ganhou... Copa América, Copa das Confederações.
Vice, perdemos pro México.
Perdeu pro México.
No Azteca, 100 mil pessoas, meu Deus do céu. Que loucura.
Tá, aí tu tava te arrastando já no Inter, já tava mais...
Ah, não dava mais.
Já não queria mais
só
nada.
Só confusão. Queria... Aí um outro Inter, vindo de uma ressaca de mundial, campeão. Não ia ganhar nada daquele jeito, não ia. Ganhava a Recopa porque, pô, todo mundo ali se juntou e
mas
foi.
Mas o clima tava de tipo assim, nós somos os melhores do mundo.
Okay? É, e era mesmo.
Eu lembro que o Vitório Piffer dá uma entrevista assim, por que, que eu vou contratar se eu tenho o melhor time do mundo? É. E aí cai na primeira fase da Libertadores.
Foi.
Tu te recorda disso?
Eu tava. Lá contra o Vélez aqui eu fui expulso. Saí daqui do... Meu Deus do céu. Uma guerra. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, mano? Sabe, tu chega uma hora que tu pensa assim, cara... Mas isso é sempre assim. É sempre assim. Um jogador que tem uma história... Que vem, que tem uma história muito bonita com o clube e tal. E depois, quando ele volta mais velho, nunca vai ser a mesma coisa.
Mas tu acha que tu errou em voltar pro
Inter? Não foi um erro. Pra mim foi um prazer, foi uma coisa extraordinária poder viver aquilo. Mas a nível de performance,
o que
fica? É a mesma coisa, Duda. Tu ir jogar comigo hoje, mas esse cara fazia isso nos Grenais? Mas hoje ele pode toca pro lado e disse, pô, sim, mas eu tenho quase 50 anos.
Ah, nós jogamos agora nos Estados Unidos, aí a qualidade existe ainda.
É, mas eu tenho quase 50 anos. É a mesma coisa que eu for jogar uma pelada aqui com os caras hoje, os caras olharem, aí tu pega um cara lá de 30 anos que nunca jogou em lugar nenhum, certo? Mas o cara tá bem, tem 30 anos. Ele não tem a metade das lesões, não tem dor no quadril, não tem dor no joelho, não tem... Vai jogar contra... Mas aí vai correr mais do que eu, vai dizer, pô, mas...
Pô, esse cara não jogava nada. Como é que foi profissional?
Não.
E, Cristian, eu tenho a teoria que eu fui lá no Zeca e participei. O que vocês fizeram e que tu fez, não é saudável.
Não.
Não é saudável.
Não.
O cara que termina e não tem um problema, esse cara não jogou futebol, né?
Agora é possível. Né? Com a tecnologia, com a medicina hoje avançada. Hoje tu consegue, tu não tem o mesmo desgaste. Tem o desgaste físico, mas não é tão pesado como era antigamente. Entende? Então tu consegue, pô, hoje tu vai ali no dedo, segura. Pra arrebentar isso, tá, não sei o quê. Tem um staff tudo por trás cuidando. Na nossa época era mais assim, rústico. Não era um negócio tão sofisticado como hoje. Então, né, tu consegue jogar, tu consegue se cuidar mais. É. Na nossa época não tinha como. O jogador na nossa época que hoje está bem, que não tem dor nenhuma, ele jogava 10 jogos por ano. Sim.
Hoje as lesões que tu ganhou aí de presente da carreira, quais são? Ah, o que hoje sobrou de ti?
Não, o que tem hoje.
O joelhinho
É o joelho, dói.
O problema
dói, agora, de vez em quando, tem dor no quadril, né? Tem dor no quadril. E o joelho, assim, que tem uma artrosezinha.
Tu ainda faz uma peladinha de vez em quando?
De vez em quando. Uhum. Mas aí eu tenho que me preparar, né, Duda? Sim. Eu tenho que ficar lá, dar uma corrida, fazer um peso por causa do joelho.
Sabe, vou jogar uma bola no sábado, aí tu meio que te prepara, porque...
Sim, senão vai doer,
Mas tu sente saudade de jogar bola, pra ti hoje é um esforço?
Eu não entre sinto nós, saudade.
Aqui. Zero.
Zero. Zero. Eu vou brincar com os parceiros ali, um negócio saudável, de boa, que não vai ter...
É um negócio que nós brincamos nos Estados Unidos, tá? Ali
sou o maior parceiro, vou ali, brinco, a gente vai, brinca, corre e tal, tenta, beleza. Mas agora, se for já um negócio sério, alguma coisa que tenha... Eu vou lá, só olho. E não tenho vontade, não tenho nada.
E tô feliz assim.
Tô feliz assim. A única coisa que eu tenho é o que eu ficar na frente da televisão, ver um jogo, e aí daqui a pouquinho o cara erra um gesto de cabeça, um chute, a perna treme e o pescoço vira. É a única coisa. O resto, não tenho saudade nenhuma de nada.
Mas ver futebol hoje, além de ser a tua profissão, te dá prazer.
Em tipo, alguns
ver
jogos.
O Inter aí que tá bem, ver jogos bons, Premier League, etc.
Isso aí eu vejo sempre. Esses são os jogos da Premier League, jogos eu gosto de ver muito, futebol europeu. Aqui um jogo ou outro, tem jogo que não dá pra ver, cara. Não dá, não tem nada. Taticamente, tecnicamente, não tem nada. Fica ali 90 minutos, cara, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e tu não tem nada. Aqui é mais difícil de
ver
um jogo bom. O nível técnico do jogo do Inter foi bom, boa intensidade. Eu gostava muito de ver o Flamengo do Mister. Uhum. Aí sim, aí eu paro pra ver. Agora se não, não
hoje,
vejo.
Hoje um jogo bom, assim, times brasileiros hoje é... O Inter tem feito bons jogos, intensos e tal, uhum. Mas não chega a ser... No brasileiro não tem ido tão bem, né?
Não, aí eu não vejo. Mas agora a Libertadores tem uma intensidade boa. É um time que tem algumas limitações técnicas, normal. Mas é um time intenso, é um time que trabalha, isso eu gosto do Inter. Essa é a parte que eu gosto do Inter. Agora o resto...
É difícil.
É difícil.
Tu gosta do jeito do Diniz, assim, dessa loucurada?
É um estilo diferente. Eu acho que o Brasil deve resgatar isso. Deve resgatar. Porque o futebol brasileiro sempre foi isso. Era o que fazia diferente... No futebol europeu, fazer com que viessem buscar jogadores no Brasil aqui justamente para exercer essa função. Né? Jogadores com, principalmente de lado, com drible, um para um, né? Com essa irreverência, essa coisa de jogar bola, jogador de bola.
Uhum.
Né? Agora, tudo organizadinho, tudo fechadinho, a Europa é melhor que a gente, por isso que a gente não está ganhando nada. Essa
então,
é a verdade.
Então, tu acha que é positiva o Diniz da seleção?
A
escolha é boa.
Sim, a ideia é boa. A ideia. Agora, eu não sei se ele vai conseguir colocar isso na cabeça dos caras que estão jogando tudo lá fora.
Sim, entendi.
Né? Treinando a semana inteira, jogando o mês inteiro, vindo aqui na seleção uma vez por mês, jogando no sistema europeu. Não sei se ele vai conseguir fazer isso.
Uhum.
Tomara que consiga, não sei. Resgatar isso. Mas o futebol brasileiro como um todo precisa muito melhorar. Ele está muito burocrático. Entendeu? Vê, o time do Palmeiras é um time que ganha, não é um time que encanta. É um time bem treinado. O treinador é muito bom, mas é no padrão europeu.
Eu não é um time que me faz ligar a TV a cabo. Vou ver o Palmeiras. Nada.
Não.
Te dizer que eu prefiro ir muito mais. Tirando que eu sou gremista, eu ver um jogo do Grêmio, acho mais legal, mais bonito. Os gols que o Grêmio faz, eu acho que são mais bonitos que os gols que o Palmeiras faz.
É o futebol brasileiro.
Entendeu? Eu acho, pelo menos. Mas eu acho os
gols. Não sei se tu concorda comigo, por exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus.
Era
bonito.
Era muito bom, tá louco.
É isso que eu acho, que o futebol brasileiro tem que resgatar. É isso.
E centroavante hoje, o 9, tipo o Christian, assim, é só o Pedro, acho, assim, o estilão.
É.
Estilo,
tá,
né?
Tá acabando.
Porque, claro, O Cano é um centroavante. O Valencia, eu acho que até mais movimentação.
É, assim, né? É um segundo atacante que chega lá, entendeu?
É.
É, mudou muito. Já não. Me diz hoje, qual treinador que vai botar um número 9 lá, parado, pro cara fazer gol, cruzar na área e fazer gol?
Porque esse novo esquema do 2-3-1, né? 4-2-3-1, esse 1 não pode ser parado, né?
Não pode. Entendeu? E aí tu vai ter que mudar o perfil do atacante. Vai ser com Agüero, né? Sobis, Cano, pode ver. Até baixa a estatura e mais mobilidade. Vai ser mais. É por aí, nesse modelo de jogo é isso. É muito mais fácil tu colocar. Ou tu ter um cara desse com essas características para determinados jogos.
É, como alternativa.
Como alternativa, porque senão vai acabar.
Senão não tem como, né?
Não tem como.
E hoje o Christian é empresário de futebol, é isso?
Eu não gosto dessa
como nomenclatura. Como é que tu te rotula?
Eu sou um captador, sou um cara que é responsável pela captação de atletas, buscar jogadores, jovens talentos. É, buscar jogadores com essas características que a gente está dizendo que está faltando.
Mas seja qual for a posição, né? É seja jogador.
Seja qual for a posição. Se for bom, a gente vai tentar buscar.
E o que tu já achou, que tu acha legal destacar, assim, que tu tem orgulho do que tu já achou?
Hoje tem dois nomes. E para equilibrar aí a balança, né? Pra gente não ficar puxando a sardinha para lado nenhum. A gente tem o Ricardo, Matias, que eu vi lá atrás, que é o centroavante da 17 do Inter. Aí o Ricardo teve um momento bacana no Sul-Americano sub-17, né, que a gente, juntamente com alguns amigos aí, parceiros, a gente encontrou esse jogador. É interessantíssimo, jogador.
Ricardo Matias, da sub-17 do Inter.
Isso, é um jogador muito bom jogador, característica muito boa. E Luiz Eduardo. É o central do Grêmio.
Do Grêmio daí.
Da 15, aí tá hoje na seleção sub-15.
Imagina, cara, sub-15.
É, o Luiz, que também é fruto desse trabalho. Fruto desse trabalho de analisar.
De análise.
De encontrar essas peças aí, esses jogadores.
E onde é que tu encontrou eles? O Ricardo é carioca?
É do Rio. Ricardo é do Rio.
E o Luiz?
E o Luiz é da Bahia.
O Luiz é baiano.
Ele mora lá em Santa Rita de Cássia.
Como é que se encontra esses caras, velho?
Cara, são informações, é feeling, porque se encontra. Uma coisa é alguém vir te dizer, poxa, o jogador é bom, mas ele já tem 18 anos, tá todo mundo vendo, né?
Sim.
Outra coisa é alguém vir te dizer, esse jogador é bom, ele ter 13, 14.
Tu encontrou eles com quantos anos? Os dois moleques?
Com 13.
13, cara?
Isso, e o Ricardo já tinha 14 para 15, quase 15.
E aí é o olhar do ex-jogador mesmo que vê, puta, aqui tem alguma coisa.
É uma equipe toda por trás, né? Não é só eu.
Sim, não teve é
sempre
só
esse,
tu.
Não, teve sempre esse cuidado, né? Porque tem muito disso, Duda, hoje. Ah, foi ex-jogador, ele enxerga. Não é bem assim. É, hoje, com várias informações, a gente consegue aí fazer uma leitura muito boa de dados, de informações, de estatísticas, entendeu? Então se trabalha muito com análise de desempenho, e a gente vai vendo e vai criando ali. Os caras vêm e dizem, as métricas, não, isso pra mim é conversa fiada. Tu vai vendo ali as qualidades do jogador, certo? E tu vai mapeando, e tu vai vendo, entendeu? O que tem no mercado, o que precisa, certo? As qualidades daquele jogador que foi indicado, daquele jogador que foi descoberto pela gente. E aí depois tu vai desenvolvendo.
E como é que tu foi, entre aspas, parar nesse lugar? Tu buscou essa oportunidade?
Eu sempre gostei disso. Quando eu parei de jogar, né? E essa relação com a França que me despertou isso, eu reencontrei, tem um amigo meu hoje, que ele é diretor de futebol do Montpellier, que o nome dele é Bruno Carrotia, ele é diretor de lá já há 10 anos. Nós jogamos juntos no Paris no primeiro ano. E aí comecei, reencontrei ele e tal, começamos a conversar e eu comecei a fazer esse trabalho. De dizer, olha esse, olha aquele, tem esse, entendeu? Esse jogador aqui pode se encaixar bem no teu esquema lá nos 3-5-2, que o Montpellier joga no 3-5-2 sempre, entende? pô, esse jogador aqui é interessante, e fui desenvolvendo isso a partir de então. Começou assim, aí gerando os relatórios, mandando para ele lá, para ele dar uma olhada, aí às vezes ele vinha aqui, acompanhava, olhava os jogos, esteve vendo o Grenal aqui, e isso foi crescendo, aí foi, pô, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer.
Que legal.
Entendeu? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de olhar os jogos, olhar os times, por exemplo, lá eu trabalhava muito em cima da necessidade deles, entendeu? Uhum. Aí começou, pô, isso aqui...
Tu conseguiu achar alguém pra eles?
É, não deu dinheiro, né? Mas eu achei. Na negociação não deu. Mas a gente teve dois, três jogadores que eles vieram pra comprar, mas aí a concorrência levou. Uhum. Mas a gente encontrou os jogadores perfeitos. Inclusive um foi o Ayrton Lucas.
Tá brincando, velho.
Quando tava no Curitiba ainda. No
CSA?
Não. Ele estava indo lá no... Não, sim, mas ele estava ainda emprestado na Série B no...
Londrina.
Ali que a gente viu. Entendeu? Então, esse é o trabalho. Esse é o
pois,
trabalho.
Tu acertou, velho, porque esse aí é bola.
Não, é bom jogador.
Barra, esse é
grandíssimo
bola.
Jogador. Então, aí foi crescendo. Aí, ao longo do tempo, fui criando novas ferramentas.
Não, e aí ganha credibilidade, né? Quando tu acerta um cara desse, né? Pô, sim. Olha que esse cara virou, entre aspas. Né?
Sim, sim. Aí a próxima vez que tu ligar, o cara vai te dar, vai te atender. É assim que funciona. Aí tu vai olhando, vai analisando. Tem ali duas, três pessoas trabalhando junto. E a gente vai montando, é uma equipe, né? Tem três, quatro pessoas. E a gente vai. E ali na parte final.
Esses dois que tu citou é os que tu bota mais fé, que vão virar.
Sim, são os jogadores que eu acredito hoje que estão. Num estágio num adiantado, estão num caminho legal.
É, os dois bem, são outros, seleção brasileira, né?
É, tem outros. E é difícil. É difícil. Porra. É difícil tu colocar. É difícil tu colocar jogadores na seleção de base. O nível é alto, tem uma concorrência enorme com os grandes clubes no Brasil aí de base. Mas a gente vem fazendo um bom trabalho, vem conseguindo.
É muito humilde, a gente vem fazendo um bom trabalho, tem dois caras na seleção. É bom mesmo. Ricardo Matias, então, do Inter, e o Luiz Eduardo.
Isso, é.
Luiz Eduardo. Sub-15 do Grêmio.
Do Grêmio.
São esses dois caras.
São os caras que são fera.
Muito bom. Tchê, tô muito feliz, velho. Adorei.
Top.
Adorei mesmo. Tá boa carne, não?
Pô, nota 10.
Que isso. Eu gosto quando os caras elogiam. Olha aqui, deixa eu te... Antes de nós ir embora, eu tenho um presente aqui, ó.
Porra, mano.
A mesma faca.
Uhum.
Que eu uso aqui todo assado.
Uhum.
Agora vai pra casa do Christian aqui. Como é que é o nome do teu moleque lá?
Qual?
O que a gente conversava no WhatsApp lá. O teu moleque que te mandava as mascadas lá pra nós comprar.
Ah, Nicolas.
O Nicolas.
Nicolas.
É ele que
meu filho.
Faz o assado ou é tu?
Não, nem eu, nem ele.
Puta.
Nós temos um amigo que é nosso parceiro.
Ah, é o assador.
É, nosso irmão. Ele, é nosso
ele vai
irmão.
Adorar essa faca.
Amanhã nós vamos fazer um vídeo lá, vai ter amanhã um assado.
Ah,
então
vai.
Eu vou fazer um vídeo e vou te mandar.
Então tá, pode dar. Cutelaria Dávila é a mesma faca que a gente usa pro assado aqui. Procure aí nas redes sociais.
Top.
Qualidade não, garantia vitalícia, velho. O meu é top, essa faca é outro nível. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, porque a rapaziada da Dom Fiorello está entrando conosco a partir de hoje, tá? E de verdade, como é que é o nome dos guris? O Felipe?
Fernando.
Felipe e Fernando? Felipe e Fernando, velho. Isso aqui, esse também. Vou te dar um Dom Fiorello aqui que eu recebi também dos caras para te poder fazer esse assado aí. Christian, de coração, muito obrigado. 20 anos do gol no Grenal. E quantos gols em Grenais? 3 pelo Grêmio, quantos pelo Inter?
Ah, nossa, nem sei.
Mais alguns,
não tem que contar, não sei. Agora não lembro de cabeça.
E tu sabe como é que é a tua, vamos dizer, teus números em Grenais? Tipo, é mais positivo?
De vitórias?
É.
Não sei.
É parelho.
É, não sei.
É.
Não sei. Perdi alguns.
É. É normal, é do jogo. Muito bom, a gente teve junto, eu, Tudor, Leia, muito bom ver. E o Gonçalves, aliás, tu tava naquele do Ronaldinho, né? Do 99.
Tava lá na frente, só olhando aquele... Ai, meu
Deus. E o Ronaldinho, ó, em cima do Dunga lá. Mas foi muito legal que a gente foi nos Estados Unidos jogar e o Gonçalves tava junto e é muito bom ver os ex-jogadores assim falando e que foram adversários e que jogaram juntos.
Sim, acho
isso muito bom, velho. É ter privilégio de conviver. Obrigado, velho. Mano, de coração, obrigado. Tá?
Eu que agradeço.
Adorei.
Tamo junto, sabe jeito.
Vamos se ver, rever mais vezes. Ó, curte, compartilha e faz o seguinte, cara, se tu chegou até aqui, coloca aí, ó, Jesus Cristo nos comentários. Porque o homem era embaçado, vocês viram aqui, né? Aí de volta no próximo assado, tá? Tamo junto, até mais.